passada, a Assembleia Legislativa Regional dos Açores aprovou por unanimidade um projeto de recomendação para que este processo avançasse com celeridade, não só na ligação ao continente, como a ligação entre as ilhas. Recordo que este projeto, o apoio à Universidade dos Açores, a construção de uma nova cadeia para Ponta Delgada, o aumento da pista da Horta, a descontaminação dos solos e aquíferos da Ilha Terceira, surgem orçamento a orçamento inscritos em artigos. Alguns vão alternando e desaparecendo, mas têm a correspondente verba para a sua concretização. Este é um orçamento de austeridade para os Açores. É um orçamento severo e que não nos ajuda a recuperar como aquilo que foram as suas palavras. E a pergunta que lhe deixo é, citando a sua intervenção da tribuna, Vossa Excelência disse que este orçamento tinha medidas concretas para as pessoas em mais de 1.300 milhões de euros. Ó Sr. Primeiro-Ministro, com esta afirmação, com este valor, como é que Vossa Excelência interpreta a realidade que lhe disse que em termos concretos para os Açores nada contempla? Deixo a esse propósito a nossa firme intenção de propor as alterações necessárias para que aquilo que não tem cabimentação seja devidamente acautelado e contemplado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento em nome do PS, o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, eu permito ao Sr. Primeiro-Ministro que faça primeiro um comentário à intervenção do Sr. Deputado Sérgio Marques, o que é muito oportuno. Em primeiro lugar, para dizer bem-vindo ao debate sobre a cooperação e o diálogo. O Governo do Partido Socialista e os deputados do Partido Socialista ao longo dos últimos anos sempre pediram para que esse diálogo e essa cooperação existisse, porque estamos certos que os resultados são sempre melhores quando o diálogo franco e honesto pode aparecer no quadro das negociações entre o Governo da República e o Governo Regional. Permita-me também dizer que o Sr. Deputado está enganado quando apenas identifica a solidariedade do Governo do Partido Socialista com uma lei de meios, sim, construída pelo atual Ministro das Finanças, e que, curiosamente, não sei se esta Câmara sabe, e se o país até sabe, ainda não foi executado totalmente ao fim de 12 anos. Era tanto dinheiro que ainda não foi executado ao fim de 12 anos, 1.000 milhões de euros. Mas essa solidariedade, Sr. Deputado, não se esgota na lei de meios. É preciso lembrar, por exemplo, o pagamento da dívida do anterior Primeiro-Ministro António Guterres, de 500 milhões de euros. É preciso também lembrar a solidariedade do Estado português em 2017 pelos incêndios na Madeira, de 100 milhões de euros, matérias que ainda estão a ser executadas, é verdade. É preciso também lembrar o hospital de 150 milhões de euros, um compromisso que está a ser cumprido pelo Estado, pelo Governo do Partido Socialista. E é preciso também lembrar, que o Sr. Deputado esqueceu-se, o PRR Madeira, que é um contributo significativo de quase 1.000 milhões de euros para os madeirenses. Eu percebo que o Sr. Deputado tenha ocultado deliberadamente aí na sua intervenção a Lei de Finanças Regionais, que já trouxeram aqui num último debate. Eu percebo que não tenha trazido a esta Câmara, porque, sendo verdade que ela leva uma redução de 15 milhões de euros, ela é responsabilidade do seu partido, que em 2013 fez uma lei, alterou essa lei, e essa lei está a ter consequências negativas para a Madeira, lei essa que, aliás, pasme, Sr. Deputado, foi votada a favor pelos deputados do PS da Madeira. E isso é absolutamente lamentável. Nós não queríamos essa lei, o PS votou contra essa lei e os senhores votaram a favor, e é uma lei que, naturalmente, é negativa para a Madeira. Quanto ao aval, eu queria terminar, quanto ao aval, é preciso clarificar isto. Ó Sr. Deputado, o aval que o Governo Regional queria no quadro da pandemia foi solicitado no final, quase no final do ano, em novembro, para aí, mais ou menos. O déficit das contas públicas da Madeira, nessa altura, ou o déficit desse ano, era de 70, 80 milhões de euros. Ora, qualquer pessoa tem noção que é muito difícil gastar 400 milhões de euros, Sr. Deputado, 400 milhões de euros, mesmo que seja para cobrir o déficit de 80 milhões de euros, em 2 meses. A verdade é que não gastaram. Ou seja, os senhores tinham um aval de 250 milhões de orçamento de Estado que não quiseram utilizar, por capricho, E em 2022 já estão a pagar esse empréstimo porque não utilizaram com um serviço de dívida de 600 milhões de euros para a Madeira. Isso foi um capricho e que prejudicou a Madeira e prejudicou os madeirenses.
Senhor
Primeiro-Ministro, permita-me ir às perguntas que tinha preparado que me parecem relevantes. O PSD resolveu trazer a este debate o tema da austeridade. E eu acho que seria útil que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pudesse dar um contributo para ajudar o próprio PSD a perceber o tema da austeridade. E enquanto os senhores deputados do PSD falavam sobre a matéria, eu fui à procura de tentar encontrar uma figura, um desenho, para ver se é mais fácil os deputados do PSD perceberem o que é de facto esta matéria da austeridade, que julgo ser consensual, que quer dizer baixar a despesa e aumentar impostos. Ora, o que é que eu encontrei mais apropriado? O Orçamento de Estado de 2013. Ora, o Orçamento de Estado de 2013, eu vou ler alguns dos artigos, no artigo 26 diz basicamente assim, redução remuneratória. Primeiro ponto. No artigo 27 diz suspensão do pagamento de subsídio de Natal. No artigo 28 diz suspensão do pagamento de subsídio de férias. No artigo 151 diz atualização das taxas moderadoras, a implementação da Lei 66, que basicamente dificulta o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. No artigo 75 diz suspensão do pagamento de subsídios de férias equivalentes de aposentados e reformados. No artigo 79 diz redução das apresentações e das reformas. No artigo 181 diz alteração do Código de Imposto de IRC, ou seja, o aumento colossal de impostos, que os senhores se lembram bem. E no artigo 185, alteração do Código de Impostos sobre o IVA. Senhor Primeiro-Ministro, a pergunta que eu queria fazer sobre esta matéria é se é possível encontrar no Orçamento de Estado deste ano algum artigo com esta característica e com esta dimensão austeritária que os senhores deputados tanto estão zangados. Esta é a primeira questão. A segunda questão que queria fazer tem a ver com as empresas. E é uma questão que me parece muito relevante, que é perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se alguma vez as empresas portuguesas tiveram acesso a um programa tão robusto, tão versátil e tão bem financiado para responder àquilo que os deputados da direita também falam muito, que é a diversificação da economia portuguesa através da inovação, mas também da cooperação entre universidade e empresas e da cooperação nacional e internacional, como é o caso das agendas mobilizadoras que está em curso. A segunda pergunta tem a ver com as questões relacionadas também com as empresas. E a pergunta é, foi ou não a estratégia de redução fiscal seletiva que este Governo tem vindo a implementar, sobretudo ao investimento estruturante, a par da criação de um mecanismo de capitalização das empresas que era absolutamente essencial na sequência daquilo que a direita fez e o PSD fez na altura da anterior crise, que descapitalizou totalmente as empresas e com apoios consistentes às empresas que geraram máximos históricos de autonomia financeira nas empresas, que geraram máximos históricos de investimento de direito estrangeiro, como o Sr. Primeiro-Ministro já aqui referiu, e que proporcionaram o aumento significativo da proporção do investimento no PIB e da proporção das exportações no PIB, que é curiosamente o que os senhores deputados da direita estão sempre a dizer. Muito obrigado.
Para o último pedido de esclarecimento, dou a palavra ao deputado Bruno Aragão, do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sendo o último, talvez me permitam a propriedade de dizer que há na oposição, depois da forma como decorreu este debate, e apesar dos últimos 6 anos, de facto, um pessimismo irritante. E talvez seja esse pessimismo irritante que explica muitas das críticas que se fazem ao orçamento, sobretudo na ausência que ele poderia ter de apoio às empresas e à competitividade da economia. E, em rigor, esta narrativa não tem nada de novo. Foi tentada noutros contextos, como, por exemplo, o do PRR, já aqui falado. Mas ganha por estes dias, e a propósito do orçamento, sempre um novo fôlego. Mais ou menos Estado, numa simplificação, aliás, bastante conveniente, entre mais estatização ou liberalismo. Uma e outra ignorando, de facto, o objetivo das políticas públicas e damos um exemplo concreto. O investimento público alavancou sempre a investigação e desenvolvimento,
o investimento privado. Mas o contrário também foi absolutamente verdade. O contrário foi absolutamente verdade. Alguns aqui bem próximo, recordá-lo-ão particularmente, e outros mais novos, fazem de facto um esforço para o ignorar. E no objetivo de alcançarmos 3% do PIB em investigação e desenvolvimento, reforçando a competitividade da economia, encontramos medidas diretas e concretas de estímulo às empresas. Há, neste Orçamento de Estado, propostas como um regime fiscal mais favorável às patentes, ou patente box, se preferirem. Há, neste Orçamento de Estado, uma proposta de revisão do regime fiscal das stock options para as startups tecnológicas, permitindo até outras perspectivas para os seus trabalhadores. E, portanto, a questão é concreta, Sr. Primeiro-Ministro. Se há, nestas opções políticas ou não, capacidade para colocar Portugal, utilizando a sua própria expressão, no pelotão da frente da competitividade fiscal para ambientes de inovação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, a resposta às perguntas que a Iniciativa Liberal tanto gostava. Não, nós, o Governo não viola o regimento. Sim, o Portal de Transparência mantém-se atualizado. Não, não financiamos o regime de Putin. Quanto à questão verdadeiramente relevante que colocou, que tem a ver com a sustentabilidade futura da Segurança Social, a sustentabilidade da Segurança Social assegura-se tendo políticas públicas que fomentem emprego, fomentem melhoria de rendimento, permita aumentar as contribuições para a Segurança Social. É isso que tem acontecido ao longo destes anos e é por isso que nós, entre 2015 e 2021, a receita da Segurança Social aumentou 50%. Mesmo nestes anos de crise, entre 2019 e 2021, as receitas da Segurança Social têm continuado a aumentar e, graças a esse aumento, nós alargámos em 26 anos a sustentabilidade do fundo de Segurança Financeira da Segurança Social. E isso significa o seguinte, é que esses 26 anos é o ponto a que estamos hoje e vamos dar continuidade. E temos de ir dando continuidade para garantir que esta geração, não só a geração que hoje tem 40, não só a geração que hoje tem 30, é a geração que hoje tem 20, a geração que hoje tem 10, vai ter, quando chegar a sua vez, direito à Segurança Social, como os meus avós tiveram, a minha mãe tem, e eu espero que a minha geração também venha a ter. Relativamente à questão da cultura, colocada pela Sra. Deputada Alma Rivera, é um esforço grande que o país tem de fazer. Eu chamo a atenção que, como disse logo em 2015, não basta ter um Ministério da Cultura, é preciso ter um Governo da Cultura. E, portanto, nós temos um Orçamento da Cultura que não se esgota no Orçamento do Ministério da Cultura. E é por isso que, mesmo retirando as verbas destinadas à RTP, que decretaram que Oplégios não é investimento na cultura, quando grande parte, obviamente, tem de ser, nós temos de juntar os investimentos realizados em outros ministérios e que são investimentos eminentemente culturais. Desde o investimento de Camões e a política da língua, à formação e ao ensino artístico, que são componentes centrais do investimento em cultura e que, ao longo destes anos, têm aumentado com a meta que fixamos, 2% até 2023 das despesas discricionárias do Orçamento de Estado e que alargámos, aliás, com maior ambição no atual programa de governo, para 2,5% das despesas discricionárias do Estado até ao final desta legislatura. O Sr. Deputado Nuno Fazenda pergunta-nos pela execução do PRR. A execução do PRR, neste momento, já tem 100% do investimento que está contratado. Todos os 38 marcos e metas de 2020 e 2021 foram cumpridos, o que levou, aliás, a Comissão Europeia, na terça-feira passada, a aprovar o desembolso da primeira tranche de pagamento no valor de 1.016 1,16 mil milhões de euros, que é o correspondente à primeira tranche de pagamento, e neste momento já estão aprovados projetos no valor total de 4.000